Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do ano do Dar Voz ao Aftermarket. Durante as próximas semanas, nós vamos estar à conversa com vários entrevistados sobre o tema da internacionalização das empresas do Aftermarket. Afinal, nós queremos saber qual a posição das empresas portuguesas no mercado internacional. Para isso, esta semana eu vou estar à conversa com dois entrevistados que são bem conhecidos cá dentro e lá fora. São eles Paulo Costa Pinto, da MF Pinto, e Manuel Félix, da RPL Clima. Muito bem-vindos aos dois.
Muito bom dia, muito obrigado, Joana, por esta oportunidade.
Bom dia a todos, obrigado. É um prazer estar aqui em nome da RPL Clima.
Manuel, começo por si. Em que mercados internacionais é que, neste caso, a RPL Clima atua neste momento?
Nós estamos a trabalhar essencialmente no mercado espanhol, temos alguns clientes espalhados no mercado europeu, mas são situações que não são recorrentes. O nosso grande mercado é a Espanha. Eu acho que nós, empresas portuguesas, pela nossa dimensão, devemos ter alguma atenção a isso, porque somos um mercado muito pequeno e, como mercado pequeno que somos, acho que faz todo o sentido que vamos para fora, digamos assim. O mais fácil para ir para fora, porque é o que está mais perto, é aqui efetivamente Espanha, e queremos com esta situação dar alguma dimensão à empresa em termos de volume de negócios, como é óbvio, mas também em termos de conhecimento. Acho que é muito importante porque os mercados são diferentes e nós podemos aprender com cada um deles.
Paulo, acontece exatamente a mesma coisa, né, MF Pinto?
Exatamente. Nós começámos em 2012 a nossa internacionalização. Atualmente já contabilizamos cerca de 40 países para os quais nós exportamos, em todos os continentes, sendo o mercado europeu o mais importante. Em França temos uma forte presença. Em Espanha, como o Manuel dizia, até pela questão de proximidade, é um mercado muito significativo para nós, mas essencialmente a internacionalização abriu-nos, digamos, outra visão, outros mundos e o conhecimento de outros mercados, que é sem dúvida importante.
O Paulo já falou aqui em alguns fatores que levaram a empresa a decidir exportar aqui os produtos. Há mais alguma coisa que queira acrescentar,
O
portanto?
facto do mercado nacional ser bastante, portanto, limitado a nível de crescimento, viramos para a internacionalização, tem potenciais ilimitados. Um dos fatores mais decisivos foi não ficarmos limitados pelo mercado nacional, que é Porto, digamos assim.
Manuel.
Nós, como temos uma marca própria, isso obriga-nos a ter um determinado volume de compras, nomeadamente no mercado asiático e não só, o que nos obriga a fazer grandes investimentos em stock. E se nós olharmos só para o mercado português, isso acaba por ser um problema porque a dimensão é pouca para nós depois podermos comprar. Portanto, a necessidade de expandir tem a ver, muito a ver também com aquilo que é o core do nosso negócio e onde é que nós fazemos o nosso negócio. Nós não fabricamos nada, nós somos traders, tanto como traders que somos, temos que comprar em algum lado para vender noutro. Ao comprarmos, precisamos de volume e, como é óbvio, para vender, depois precisamos de volume. A grande necessidade, digamos, foi a expansão do negócio para a empresa poder crescer, porque isto é uma espécie de uma pescada de rabo na boca, que se não houver produto não se vende, se não se vende não se compra, se não se compra não se vende, e entramos aqui numa espiral negativa que leva a que o negócio tenha tendência a diminuir e não a aumentar.
E quais é que foram aqui os principais desafios que vocês identificaram para entrar nestes mercados internacionais mais promissores?
Os mercados onde nós temos tentado e aqueles onde temos tentado no nosso negócio, e penso que é mais ou menos transversal, tem muito a ver com as oportunidades que surgem em termos de diferenças de preços dentro para os mesmos produtos em mercados diferentes. E, como é óbvio, há fabricantes que têm um determinado pricing num determinado país, mas que no outro país têm um pricing diferente, mais caro ou mais barato, é indiferente. E isso provoca uma necessidade, que é das pessoas procurarem naquilo que designa mercado paralelo. No que diz respeito ao mercado mais forte que nós temos, que foi o mercado espanhol, e efetivamente é um mercado que, para nós, até pelas empresas que temos ligadas ao grupo, é um mercado que conhecemos já há alguns anos, desde 2007, temos alguma experiência, mas apesar de serem áreas diferentes, é um mercado muito diferente daquele que é o mercado português. O empresário, a forma de fazer negócio, a cultura profissional e empresarial é muito diferente, e isso tem levantado algumas dificuldades.
Paulo, aqui para a MF Pinto, quais é que foram esses principais desafios que são parecidos aqui com os da RPL Clima?
São partido, e eu diria que, por exemplo, a RPL trabalha com marca própria, nós também trabalhamos com marcas próprias, mas digamos que o nosso grande volume de exportação tem a ver com a parte de injeção a diesel e turbocompressores, e aí não há volta a dar, ou seja, temos de trabalhar com material original. E então, o fator determinante é, sem dúvida, o preço. Um concorrente que está no país, se calhar ele consegue fazer entregas bilionárias e nós não. Se não for o preço, nós dificilmente conseguimos penetrar nesses mercados.
Neste caso, foi realmente necessário ajustar aqui os preços e as vossas margens de lucro para competir nestes novos mercados, correto?
Sem dúvida nenhuma. Penso que estoque e preço é um binómio indissociável na internacionalização.
Estamos a falar de que margem de ajuste? Conseguimos ter aqui mais ou menos uma noção?
Estamos a falar de margens que rondam 7%, 8%, não mais que isso.
Manuel, também foi necessário aqui ajustar os vossos preços e as vossas margens de lucro.
Trabalho nesta área há 21 anos, vai fazer agora 21 anos, e sempre estive ligado ao trading, digamos assim. Sempre foi o fator diferenciador, foi efetivamente a possibilidade de nós termos um preço diferente que, de alguma forma, compensasse às pessoas comprarem a nós. No que diz respeito ao negócio concreto da RPL, há aqui um negócio que ainda não está ao nível de concorrência, como por exemplo o diesel que o Paulo está a referir, como por exemplo outras áreas de negócio que nós conhecemos. O ajuste foi mais ao nível dos produtos que deveríamos ter em stock do que propriamente das margens em si. Ou seja, como nós olhamos para o mercado espanhol como um mercado doméstico, nós ajustamos-nos à partida a esse mercado e não houve aqui grande necessidade de estarmos a ajustar muita coisa. Como eu costumo dizer, nós vendemos para Barcelona como vendemos para Lisboa. Para nós, o tipo de tratamento que damos ao cliente é exatamente o mesmo. Acho que o Paulo, nesse aspecto, tem muito mais experiência do que nós, porque ao trabalhar com tantos países, com tantos continentes, tem necessidades diferentes e os diferenciais de preços aí são efetivamente fundamentais. E como ele disse muito bem, há duas coisas que são fundamentais: uma é ter o estoque e a outra é ter o preço competitivo no momento certo.
Mando, Paulo, como é que neste caso a empresa enfrenta a concorrência local nestes mercados estrangeiros, sendo que vocês estão em mais países?
A nossa diferenciação, o serviço que nós prestamos, o facto de conseguirmos entregar peça em 24 horas e o preço, sem dúvida, para o cliente vai receber exatamente a mesma peça, com a mesma qualidade, tempadamente. E muitas vezes não é fácil assegurar estes prazos de entrega. Nós sabemos que o tempo é um fator cada vez mais crucial na venda de peças de automóveis.
Vocês há pouco falavam realmente que esta exportação, portanto, veio aqui reduzir a dependência deste mercado interno. Como é que, de certa forma, isso impactou a estabilidade financeira das vossas empresas?
Estamos aqui a comparar empresas, por exemplo, o caso da MF Pinto e o caso da RPL, que têm duas necessidades diferentes, nomeadamente a questão da sazonalidade. A MF Pinto não sofre de sazonalidade, eu quase diria, quer dizer, durante o ano o negócio é estável ao longo do ano, enquanto a RPL, como está muito dedicada à área do clima, sofre sazonalidade, ou seja, assim que o calor começa a aparecer o negócio e quando o calor desaparece, desaparece o negócio, ou vai muito abaixo. Nós o que temos feito e aquilo que temos tentado fazer é alargar o portfólio de produtos, começar a trabalhar com outras áreas de negócio dentro do frio para diminuirmos tanto a nossa dependência interna como a externa de uma só área de negócio, sazonalidade, com isso criarmos aquilo que é o mais importante no fundo, que é conseguirmos ter uma empresa que seja estável ao longo do ano, que tenha uma faturação estável, que gere uma margem estável, para com isso termos uma estabilidade financeira para podermos desenvolver o nosso negócio. Quando se trata de trabalhar com importação, nós estamos a falar de importações a 3, 4, 5, 6 meses, no nosso caso, o que leva a que tenhamos de ter uma programação muito apurada para depois podermos ter os produtos no momento em que eles são necessários. A estabilidade financeira da empresa é afetada quando se está no mercado estrangeiro.
Isto aconteceu também com a MF20, Paulo.
A MF Pinto, e voltando aqui à questão da estabilidade financeira na empresa, nós temos a noção que o mercado nacional tem um grave problema, pelo menos no nosso ramo. São os pagamentos. Os pagamentos no mercado nacional, muitos deles podem estar a 90 e a 120 dias. E, infelizmente, nós não conseguimos alterar isso se nós não o fizermos, outros concorrentes fazem. Nós, para exportar, muitas vezes não compramos 10, se calhar compramos 100. E isso obriga a um esforço financeiro por parte da empresa maior. Mas também há o senão, ou seja, as vendas de exportação, muitas delas são ou a pronto pagamento, ou a 15 ou 30 dias de data de pagamento. E isso, de certa forma, vem ajudar a diminuir o prazo médio de recebimento. De certa forma, vem equilibrar a estabilidade financeira. Há um esforço financeiro acrescido a nível de estoque e de compras, mas também depois é compensado pelo facto do pagamento também ser ou antecipado ou pronto pagamento. Em 2024, nós praticamente quase que tivemos 50% do nosso volume de faturação em exportação.
E em que mercados?
O mercado europeu é, sem dúvida, um mercado muito importante para nós, mas a América do Sul, a África também nos ajuda. Nós, quando começámos em 2012, inclusive, começámos a trabalhar com a Austrália. Nunca eu na vida imaginava que nós podíamos ser competitivos e trabalhar com o mercado australiano.
Manuel, e quais é que são aqui os maiores obstáculos logísticos que a RPL Clima encontra ao exportar os seus produtos?
Nós temos problemas quando fazemos para fora de Espanha. Nós trabalhamos com mercados fora da Europa, é um problema, porque é preciso ter um conhecimento muito forte da legislação de cada país para poder cumprir com todos os requisitos que são necessários para poder enviar ou os nossos clientes poderem levantar, digamos assim, a mercadoria no país de destino. Para nós, graças a Deus, eu diria, não vendemos para a Austrália ainda, não chegamos. Ainda lá não chegámos. Mas efetivamente, até porque é um mercado muito bom, porque em termos de calor faz muito calor, portanto, o
Exatamente.
ar-condicionado será interessante. Mas efetivamente, como o nosso mercado de exportação maior é a Espanha, daí temos alguns problemas que o Paulo referiu. Eu gostava só de realçar efetivamente um ponto que não tem a ver com a pergunta, mas que é muito importante, que eu estou plenamente de acordo naquilo que o Paulo disse em relação à questão dos pagamentos. Aquilo que se faz em Portugal é uma coisa que não faz rigorosamente sentido nenhum. Não vou dizer que é uma vergonha, mas acho que profissionalmente todos os empresários que realmente se chamam empresários, ou que podem ser considerados como empresários, deveriam ter isso em conta e deveríamos colocar alguma disciplina no mercado, porque os pagamentos efetivamente não fazem sentido. O Paulo referiu que tem um prazo de pagamento inferior ao prazo de recebimento, o que quer dizer que ele está a financiar a atividade dele quando ele tem o dinheiro dos clientes. Ele está a financiar duas atividades, está a financiar a compra e está a financiar o cliente dele com o risco de, como é óbvio, poder não receber. E acho que é um fator que, seja em exportação, seja no mercado nacional, deve ser tido em conta.
Para terminar, eu pergunto tanto ao Paulo como ao Manuel, quais é que são assim os mercados que vocês gostariam de vir a trabalhar num futuro próximo?
Eu gostaria de dizer que o mercado mais apetecível seria o mercado chinês. Será provavelmente impossível. Todos os grandes fabricantes mundiais já estão na China, por razões óbvias, e não acredito que nós sejamos competitivos num dia que seja, ou num futuro próximo, pelo menos. Numa perspectiva mais realista, nós gostaríamos de fundar a nossa presença no mercado europeu, que tem tido um crescimento bastante grande, e gostaríamos também o Norte da África.
Manuel.
A RPL Clima esteve este ano pela primeira vez presente na Automecânica em Frankfurt, precisamente com o sentido de aumentar a sua presença internacional, seja ao nível dos clientes ou de potenciais clientes, seja ao nível de fornecedores. Nós, como empresa que está dedicada a uma área mais específica, tal como é a MEDEPINT, a parte do diesel, e nós estamos mais dedicados à parte do ar-condicionado, os países mais quentes são aqueles que fazem mais sentido. Eu acho que nós estamos, neste momento, a posicionar-nos para a questão da América do Sul, até porque a forma de fazer negócio na América do Sul é diferente na Europa. Normalmente arranja-se um distribuidor e ele faz a distribuição naquele país. O parque automóvel é relativamente mais reduzido, não tem tantas opções, tantas variedades. Portanto, eu diria que para já o nosso grande passo a acontecer será dado nesse sentido, sendo que o mercado europeu é um mercado muito maduro para o nosso negócio e, portanto, não vou dizer que não há oportunidades, e efetivamente existem, mas também sabemos que a concorrência, que também é muito maior, temos que olhar para mercados onde seja relativamente mais fácil, entre aspas, entrar do que no mercado europeu.
E assim chegámos ao final do podcast de hoje. Muito obrigada aos dois pela vossa participação e pela vossa partilha de conhecimentos.
Obrigado.
Muito obrigado, Joana. Muito obrigado, Manel.
Quanto a nós, regressamos na próxima semana com dois novos entrevistados e sob o mesmo tema. Até lá, já sabe, siga-nos nas redes sociais e em jornaldasoficinas.com. Até para a semana!